Deus te abençoe. É uma alegria entrar em sua casa. Nós te amamos e sabemos que Deus tem grandes coisas reservadas para você. Se você estiver em nossa área, por favor, pare aqui e faça parte de um dos nossos cultos. Eu prometo que você vai se sentir em casa. Obrigado por nos sintonizar e obrigado por estarem aqui hoje. Eu gosto de começar com algo engraçado. Eu ouvi desse noivo no ensaio de casamento. Ele disse ao ministro: durante o juramento, se você deixar de lado toda aquela coisa de honra, amor e obediência, eu te darei $100. Colocou $100 na mão do ministro e saiu com aquele sorrisinho no rosto. No dia seguinte, durante a cerimônia, o ministro disse: você promete se curvar diante de sua mulher, levar o café dela na cama toda manhã, satisfazer todos os desejos dela? Ele ficou abismado e disse com uma voz fraca: eu prometo. Então ele sussurrou: eu pensei que tínhamos um acordo. O ministro devolveu o dinheiro para ele e disse: sua esposa me fez uma oferta muito melhor. Levantem suas Bíblias e repitam comigo: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu corajosamente confesso: minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu quero falar com você hoje sobre ir além de paredes invisíveis. Uma parede invisível é algo muito triste. É uma atitude que diz: nós não nos juntamos com aquelas pessoas que não são como nós. Eles não se vestem como nós. Eles não moram em nosso bairro. Eles não adoram do jeito que adoramos. Eles não são da nossa nacionalidade. Então ficamos em silêncio, mantemos a distância. Nós podemos sorrir, podemos dizer olá, mas há uma barreira que não se pode ver, que nos separa. Mas se todos os seus amigos se parecem com você, se vestem como você e vivem no seu bairro, eu posso dizer uma coisa: você está perdendo muita coisa. Você está experimentando uma pequena porção do que Deus realmente quer que você aproveite. Se você não ampliar sua vida e for além de sua tradição, e se livrar dos pequenos preconceitos, então essas paredes invisíveis podem te distanciar do seu destino. Todas as pessoas que você anda evitando, essas que você está dizendo: vocês não são como eu, vocês não são para mim, eles podem ser a conexão divina que tem a chave para os seus sonhos virarem realidade. Eu aprendi que Deus não usa pessoas para me ajudar que se parecem comigo, que se vestem como eu, que vêm da mesma formação que eu. Deus gosta de variedade, mas algumas vezes nós ficamos presos em nossa pequena caixa. Eu chamo isso de uma prisão de preconceito. Não significa que somos más pessoas, mas nós temos essas atitudes. Eles são batistas e eu sou católico. Vou ficar longe deles. Eles são democratas e eu sou republicano. Eles são impuros. Eles são corinthians e eu sou palmeiras. Isso é grande coisa. Ou até mais sério: eles são negros e eu sou branco. Eles são hispânicos, eu sou asiático. Eles são da cor azul e eu da branca. Grande coisa, Deus usa todas as pessoas. Todas as pessoas que têm ar para respirar foram criadas à imagem de Deus. Quem somos nós para julgar? Você não é para mim, você é da cor de pele errada, você é da nacionalidade errada. Não, ninguém escolhe sua cor de pele. Nenhum de nós pode escolher quem serão nossos pais, em que país nasceremos. Deus escolhe isso. Se menosprezarmos as pessoas e nos recusarmos a nos juntar a elas, na verdade não estamos menosprezando as pessoas, mas sim o nosso Criador. Ele tem a chave da bênção, do favor, da honra. Você não pode desrespeitar os filhos de Deus e esperar que Ele o abençoe ao mesmo tempo. Nós podemos ser negros, brancos, marrons, amarelos, americanos, africanos, europeus, hispânicos, mas uma coisa que temos em comum é que todos sangramos vermelho. Não importa como você se parece, não importa de onde você vem, contanto que seu sangue seja vermelho, você é meu irmão, você é minha irmã. Você sabe que a cor de pele é menos de 0,15% do corpo? Eu não vou ser tão patético de deixar que 0,15% esteja entre nós. Eu preciso da sua amizade, eu preciso da sua sabedoria, eu preciso do seu encorajamento, eu preciso da sua bênção. Nós podemos ser de diferentes culturas, nacionalidades, diferentes cores de pele, mas lembre-se que, na verdade, nós temos apenas 0,15% de diferença. Eles dizem que os domingos de manhã ainda é o horário mais segregado da semana. Eu estou feliz de relatar que esse não é o caso aqui em Lakewood. Um repórter conhecido nos chama de a igreja mais diversificada da América. O incrível é que nós nunca tentamos fazer isso. Especialistas vêm de todo mundo para tentar entender como isso acontece. Eles costumavam perguntar ao meu pai: você prendia as pessoas aqui dentro? Vocês tinham uma grande campanha de diversidade? Vocês tinham um especialista desenvolvendo um plano? Não, nós não fizemos nada a não ser amar as pessoas e compartilhar as boas novas e falar sobre fé e vitória. Quando você vai além das paredes invisíveis, Deus abençoa você. Quando você trata todas as pessoas com honra e respeito, isso agrada a Deus. Quando você é gentil e atencioso com as pessoas que não se parecem com você, do mesmo jeito que você é com as pessoas que se parecem, então você está se posicionando para ir mais alto. É isso que eu amo em Lakewood. Temos todas as raças, cores, nacionalidades, todas as esferas de luz. É assim que o céu vai ser. Se você só se sente confortável estando ao redor de pessoas como você e você tem essa cabeça preconceituosa, então agora é uma boa hora de lidar com isso. Porque se não fizer isso, quando você chegar ao céu, vai haver negros, brancos, amarelos, vermelhos. É melhor você se acostumar. Aquele grupo que você está evitando, as pessoas que você não gosta de ficar perto, Deus vai fazer com que sua mansão seja bem ao lado da deles. Raleigh Washington é um pastor afro-americano. Ele disse algo que eu gostei muito. Ele disse: quando eu nasci, eu era negro. Quando eu cresci, eu era negro. Quando eu saía no frio, eu era negro. Quando eu saía no sol, eu ficava mais negro. Quando eu estou doente, sou negro. E quando eu morrer, tenho certeza de que ainda serei negro. Mas o que eu descobri é que quando as pessoas brancas nascem, você é rosa. Quando você cresce, você fica branco. Quando você sai no frio, fica azul. Quando você sai no sol, fica vermelho. Quando você está doente, eles dizem: ele parece verde. E quando você morre, fica roxo. Agora eu quero saber, por que os negros são chamados de pessoas de cor? Eu tenho um amigo, ele é um policial hispânico, e ele disse: Joel, como você chamaria dois hispânicos jogando basquete? Juan on Juan. Colossenses 3:11, em Cristo não há nem judeu ou grego, homem ou mulher, negro ou branco, não há diferença entre qualquer nacionalidade. Veja que Deus não nos vê como se fôssemos diferentes raças. Deus não nos vê como se tivéssemos diferentes posições sociais. Nossa tradição aumenta isso. O que vestimos, o que dirigimos, que cor de pele somos. Deus deixa passar todas as coisas superficiais e nos vê do mesmo jeito. Não negro ou branco, apenas seus filhos. Não de classe alta ou classe baixa, apenas uma grande família. Algumas vezes cometemos o erro de julgar uma raça inteira por poucas pessoas. Nós fazemos completas generalizações que nos impedem de desfrutar as pessoas que Deus colocou em nossa vida. No colegial, eu tinha um grande amigo que era do México. Ele era uma das pessoas mais gentis, respeitosas e engraçadas que você poderia ter por perto. Tivemos um ótimo tempo juntos. Eu tinha um outro amigo, um jovem branco como eu, e eu percebi que toda vez que eu estava com meu amigo hispânico, ele não estava junto. Um dia eu perguntei sobre isso, por favor, não fiquem ofendidos, mas foi isso que ele disse. Joel, você está certo, eu não confio nos mexicanos. Eu disse: mas por que você não confia neles? Ele disse: porque meu pai me disse há muito tempo atrás que eles roubaram algo de nós e que nós não podemos confiar neles. Eu disse: você quer dizer que vai julgar uma raça inteira e permanecer longe deles, dentro de sua pequena caixa, só por causa do que uma pessoa fez algo errado anos atrás que você ouviu sobre? Você está falando de um ponto de vista limitado, mas o pai dele engrandeceu isso nele. Fique só com o seu tipo. Não se junte com aquelas pessoas. Paredes invisíveis o seguravam. Eu imagino quantos de nós temos pequenos preconceitos que foram passados. Apenas estabeleceram isso. Fiquem longe daquele grupo. Eles são desonestos. Não se junte com aquelas pessoas. Eles pensam que são muito bons. Não ande com aquele grupo. Eles estão muito abaixo de você. Eu disse a esse amigo: você percebe que eles são pessoas brancas desonestas, assim como pessoas desonestas de outras raças? E eles são muito gentis, atenciosos, amigáveis, honestos, genuínos, brancos, negros, hispânicos, asiáticos. Pare de julgar uma raça inteira por poucas pessoas. Não deixe estatísticas formarem sua opinião, antes mesmo de você conhecer as pessoas. Se você fizer isso, como meu amigo, esses preconceitos serão passados de geração por geração. E acabaremos não gostando de alguém sem mesmo saber por quê, só pelo que ouvimos. Nunca me esqueço de uma notícia. Um pequeno garoto de 4 ou 5 anos de idade estava em um outro país. Ele estava em uma estrada escura, jogando pedras nas pessoas que passavam. Houve muita luta nesse país. Um repórter foi até lá perguntar a um desses garotos: por que vocês estão tão bravos? Por que estão jogando pedras? O garoto disse: porque essas pessoas são más, são ruins, são do mal, nós odiamos eles. O repórter disse: como você sabe? Você já as conheceu? O garoto disse: não. Você já falou com elas? Não. Você já brincou com seus filhos? Não. Então como você sabe que eles são tão ruins? O garoto pensou por um momento e disse: porque a mamãe e o papai me disseram que eles são ruins. Pense nisso, 5 anos de idade e todo esse ódio no coração. E se ele não quebrar esse ciclo, vai odiar pessoas que nunca conheceu. Vai ficar bravo com pessoas com quem nunca jantou. Vai evitar alguém que nunca teve tempo para conhecer. Poderia ser nós a fazermos a mesma coisa. Nós evitamos certos grupos de pessoas por causa do algo que nos foi falado ou por causa de como nós crescemos. Algumas pessoas nunca tiveram um amigo que não seja de sua raça. Eles nunca tiveram um amigo negro, um amigo branco, um amigo asiático. Tudo o que eles sabem é o que foi falado a eles. Que todas as pessoas brancas são assim. Todas as pessoas hispânicas são assim. Que todas as pessoas negras são assim. É melhor você ficar longe. Você vai se machucar. Eles não são para você. Não. Minha oração é: Deus, por favor, não nos faça ser coloridos de sangue. Deus, nos ajude a não olhar a parte de fora, coisas superficiais, mas Deus, nos ajude a ver pessoas como elas realmente são, seus dons, talentos, sua força, sua personalidade, suas individualidades. Uma tradição diz: nessa nova vida, raça, nacionalidade e padrão social não é importante. O que importa é que estamos em Cristo e Ele está igualmente disponível para todos. Nós temos que deixar de lado a superfície. Eu não fiz nada para ter minha cor de pele. É isso que Deus escolheu para me dar. Esse terno, minha roupa não é o que eu sou. Onde eu moro, o que eu faço não é o verdadeiro eu. O verdadeiro eu está por dentro. A palavra preconceito significa pré-julgar. Quando eu sou preconceituoso, eu julgo você sem nem mesmo te conhecer. Eu formo uma opinião baseada em coisas superficiais, baseada no lado de fora. Mas você não pode conhecer realmente uma pessoa por fora. Essa é simplesmente a casa que temos morado. O verdadeiro eu está por dentro. Você não pode realmente me conhecer apelando para mim e pensando: bom, ele é branco e bonito. Isso é verdade. Mas o jeito de realmente me conhecer, é passando tempo comigo, é jantar comigo, saindo juntos. Não cometa o erro de julgar as pessoas pela superfície. Eu falei com uma mulher cerca de um ano atrás, depois do culto. Ela era uma mulher afro-americana. Tinha cerca de 60 anos. Eu podia dizer que ela não gostava de estar aqui e que não gostava de mim. Um amigo a convenceu a vir. Na verdade, era a primeira vez que ela já esteve em uma igreja com um pastor branco. Ela foi criada com pessoas muito severas, amargas, com muito ódio. Isso foi passado de geração para geração. E ela não tentou esconder isso. Ela disse: Joel, eu não gosto de pessoas brancas. Eu sou ressentida pela forma como fomos tratados. Não era justo. Continuou: não estou dizendo que é mentira nada do que aconteceu no passado, porque houve terríveis injustiças. Mas nós não podemos desfazer o passado. Odiar um grupo de pessoas agora, por causa de algo que aconteceu anos atrás, não vai fazer nada melhor. Você deve seguir em frente com a sua vida e confiar em Deus para restaurar e restituir o que foi feito a você. E eu perguntei: você já teve um amigo branco? Ela disse: não, nunca. Nem ao menos um amigo branco. Todas as pessoas brancas são ruins. E começou a entrar nessa linha de novo. Ela foi muito atrevida e eu fui atrevido com ela também. Eu disse: ouça, se você me conhecesse, você gostaria de mim. Eu quero dizer, olha esse sorriso, você pode resistir a isso? Ela não sorriu e eu pensei: Senhor, não funcionou. Isso vai precisar de jejum e oração. Eu chamei um de nossos voluntários, uma jovem garota branca. Eu olhei para aquela mulher e disse: eu desafio você a conhecê-la. Eu desafio você a passar algum tempo com ela. Eu desafio você a ter uma mente aberta e descobrir como ela realmente é. Ela relutantemente aceitou. Eu fiquei surpreso. Hoje, um ano depois, você sabe quem está aqui em todos os nossos cultos, sentado ao lado de sua nova melhor amiga? Essa mulher. E você dificilmente pode separá-las. Por 60 anos, ela deixou uma parede invisível tomar conta. Por 60 anos, ela deixou o ódio, a amargura que foram engrandecendo nela por essas pessoas de ódio. Lhe manteram longe do melhor de Deus. Não deixe de ser você. Eu não sei quais foram os erros que fizeram no passado. Talvez, na verdade, você tenha uma verdadeira razão de estar bravo, amargo, de não gostar de certas pessoas ou de um inteiro grupo de pessoas. Mas eu estou lhe pedindo para deixar isso de lado. Esse é um novo dia. Uma experiência ruim não significa que o grupo todo é ruim. Saia de sua zona de conforto, esteja com a mente aberta, conheça alguém que não é como você, descubra você mesmo como eles realmente são e como essa mulher, eu acredito que você ficará surpreso. Eu vi um comercial na TV e nele tinha essa pequena garota branca no parque nadando em um conjunto de natação. Em poucos segundos, uma garota negra se junta a ela e uma garota hispânica também, uma garota asiática, uma garota indiana, e elas iam aparecendo até ter cerca de 15 ou 20 nacionalidades sendo representadas. E terminou com a garota branca caminhando de mãos dadas com sua mãe. Intrigada pelas diferentes nacionalidades, ela disse: "Mamãe, de que cor é Jesus?" Ela disse: "Querida, Jesus é toda a luz do mundo. É a cor pura, é feita de todas as cores do arco-íris." Você me pergunta: "Joel, de que cor é Deus?" Ele é da toda cor. Ele não é só um Deus branco, só um Deus negro, só um Deus marrom. Não é só um Deus americano, um Deus africano, um Deus hispânico. Ele é o Deus de todas as raças. Depois de uma parte dele mesmo em todos nós. É por isso que toda pessoa pode dizer: "Ele é o meu Deus, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Redentor." Agora, alguns de vocês precisam deixar Deus fora de sua caixa. Ele não é só um Deus batista ou um Deus católico, não é só um Deus pentecostal. Deus é maior que qualquer grupo, é maior do que qualquer denominação. Ele não é um Deus exclusivo, Ele é um Deus inclusivo. Esse Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Ele ama os muçulmanos tanto quanto ama os cristãos. Ele ama os ateus tanto quanto Ele ama os crentes. É Deus quem vai salvar, quem Ele quer salvar. Ele vai abençoar quem Ele quiser abençoar. Algumas vezes olhamos alguns grupos e pensamos: "Bom, Deus nunca vai salvar eles. Eles não adoram do jeito certo. Eles não acreditam como nós." Não, eu aprendi: nunca escreva ninguém fora. Na Escritura, Saulo de Tarso odiou os cristãos. Ele era um dos líderes da oposição que os colocava na prisão. Mas em um segundo, Deus mudou sua vida e ele se tornou o apóstolo Paulo e acabou escrevendo cerca de metade do Novo Testamento. Amigos, Deus vai salvar quem Ele quer salvar. Pare de deixar grandes grupos de fora. Nós não fomos feitos para julgar as pessoas, fomos feitos para amar as pessoas. Você pode dizer: "Joel, em que grupo você está? De que grupo é leitude? Eles são batistas, metodistas, pentecostais, carismáticos, independentes, evangélicos? Quem é você?" Nós somos um grupo de crentes que amamos o Senhor, estamos entusiasmados com a vida. Eu não quero nenhum rótulo. Se você desenhar um círculo e me deixar de fora, eu vou desenhar um círculo maior e colocar você dentro. Nós podemos não concordar com tudo, mas isso não vai me impedir de amar você. Nós podemos não ter contato pessoal direto, mas enquanto seu sangue for vermelho, e eu vou ser gentil e respeitoso e vou tratá-lo como se fosse meu irmão. Eu não vou focar no que nós não concordamos, eu vou focar no que concordamos. Nós costumamos focar nossos grupos e denominações e pensamos que somos os únicos que estamos certos, mas ninguém. Nós não podemos nos juntar a eles. É engraçado, a igreja em que a Vitória cresceu pensava que só eles iriam para o céu. Quando nos casamos, eu disse: "Vitória, você poderia perguntar a eles se eu poderia ir ao céu também?" Eu nunca ouvi a resposta, mas quer eles queiram ou não, eu vou estar lá com eles. Temos que perceber que quando chegarmos ao céu, não vai ter uma seção batista aqui, uma seção católica ali, vocês são pentecostais, falam muito alto e ficarão lá no fundo. Uma seção de brancos, uma seção de negros, não. Estaremos todos lá juntos, lado a lado. Devemos aprender a gostar um dos outros aqui embaixo. Muitas vezes pensamos: "Bom, eles são batistas, eu sou episcopal, eu não tenho nada a ver com eles." Isso aconteceu nos tempos de Jesus. Eles disseram: "Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo." Eles dizem: "Eu pertenço a esse grupo e nós não nos juntamos a esse grupo." Não, vá além das paredes. Todos nós podemos aprender com os outros. Uma coisa que eu tenho certeza é de que eu não sei de tudo. Eu sou o primeiro a admitir que eu não tenho Deus todo planejado. Eu fico aberto. Eu constantemente ouço pessoas de fora que não cresceram como eu, que não pensam exatamente como eu. Você tem que ultrapassar. Você tem que ultrapassar essa parede de tradição que diz, foi assim que eu fui criado e esse é o único caminho certo. Esse é o jeito que nós adoramos. Joel, essa é a igreja, minha família esteve ali por 427 anos. Se eu pensasse em ir a algum lugar como Lakewood, meus parentes iriam se virar em seus túmulos. Não. Se seus parentes estivessem vivos hoje, eles provavelmente estariam aqui em Lakewood, estariam celebrando as bondades de Deus. Esse é um novo dia. Vá além das paredes da tradição. Algumas pessoas estão presas em uma igreja onde eles não estão crescendo, não estão se alimentando, sem vida, sem vitória, mas a tradição os prende lá. Ouçam, a vida é muito curta para se viver desse jeito. É hora de se libertar, é hora de sair desse ambiente limitado. Vá para algum lugar onde eles possam te colocar para cima e não para baixo. Algum lugar onde você é desafiado a sonhar grande, a ir mais longe e se tornar tudo que Deus criou você para ser. Foi assim que Lakewood começou. Meu pai foi além de uma parede invisível. Veja, meu pai foi criado como batista. Ele transpirava isso. O barbeiro dele era batista. Seu gerente de banco era batista. O dono da mercearia era batista. Até seus cachorros eram batistas. Ele era tão ligado à tradição, e não era dito, mas com certeza era sentido, que todos os outros eram de qualidade um pouco inferior, não qualificado para os padrões dele. Uma noite, na década de 50, um membro da equipe contou ao meu pai sobre essa mulher que estava fazendo um avivamento na cidade, estremecendo toda a cidade. Eles queriam que meu pai fosse ouvi-la. Isso era uma grande coisa. Primeiro de tudo, ela era uma mulher. Não haviam muitas mulheres pastoras naquele tempo. Segundo, ela era pentecostal. Lá atrás, os pentecostais não tinham nada a ver com os batistas. E terceiro, quando ela pregava, tirava os seus sapatos e pregava descalça. Meu pai era um pastor distinto da primeira igreja batista. Ele disse aos membros da equipe dele, vocês estão brincando? Vocês querem que eu vá ouvir essa mulher pregadora descalça? Eu tenho uma reputação. Ele estava dizendo, ela não pertence ao nosso grupo. Ela não está em nosso acampamento, em paredes invisíveis. Mas eles finalmente o convenceram a ir. Quando a mulher começou a pregar, falou do amor e das bondades de Deus, grandes lágrimas começaram a cair dela. E meu pai sentiu uma coisa aquela noite que ele nunca havia sentido antes. E ele saiu dali determinado a ser tudo que Deus criou ele para ser. Anos depois, meu pai não conseguia nem lembrar o nome daquela mulher, mas ele ainda acreditava a ela, por dar a ele a coragem de dar um passo à frente e começar a igreja de Lakewood. Quando você vai além das paredes invisíveis, você nunca sabe o que está do outro lado. Quando você se liberta da tradição, quando se livra do preconceito, você dá um passo para o favor e crescimento que você nunca viu antes. Na Escritura, havia um homem chamado Cornélio. Ele era um soldado italiano muito fiel, muito generoso. Um dia Deus falou com ele e disse, Cornélio, mande alguns homens para Jope, na casa de Simão. Pedro vai estar lá com um convidado. Eles foram convidar Pedro para voltar à casa de Cornélio. Quando esses italianos foram até Jope para pegar Pedro, um homem judeu, isso poderia facilmente gerar um conflito. Eles eram de duas diferentes culturas, diferentes raças e até de diferentes crenças. Mas enquanto eles estavam viajando, Pedro teve um sonho. Neste sonho, ele viu carne vindo dos quatro cantos da terra. Essa carne não era considerada limpa e era proibida de ser comida pelas leis judaicas. Todos que eram sérios com a lei judaica, como Pedro, nunca comeram essa carne. Mas no sonho, Deus disse, Pedro, se levante e coma. Pedro disse, não senhor, essa carne não é limpa. Deus disse, não Pedro, não chame de impuro, apenas vá em frente e coma. Ele disse, não senhor, eu não vou comer, não é limpa. Aconteceu três vezes. O interessante é que mesmo sabendo que Deus era o único que poderia pedi-lo a mudar, ele não estava disposto a fazer. Deus foi aquele que fez as leis. Você poderia dizer que Pedro amava sua tradição mais do que amava Deus. Esse sonho era sobre comida, mas na verdade representava pessoas. Quando Pedro acordou, ouviu alguém batendo em sua porta. Eram soldados italianos convidando para a casa de Cornélio. Entenda, Cornélio era um gentil. E os gentios nessa época eram considerados impuros. Até esse ponto, o Evangelho só tinha sido pregado aos judeus. Agora, Pedro tinha que tomar uma decisão. Ele iria deixar sua cultura, sua tradição, sua educação, o impedir de se juntar com pessoas que não eram como ele? Não. Pedro era corajoso bastante, ele era radical bastante para ir além das paredes invisíveis. Na casa de Cornélio, fora da sua zona de conforto, fora da sua cultura, ele começou a compartilhar as boas novas. Em Atos 10, 44 diz, enquanto ele estava ministrando, o Espírito Santo caiu sobre todos ali. E aqueles que eram como Pedro e outros judeus estavam extasiados, porque nos gentios, pela primeira vez, o Espírito Santo foi derramado. Hoje, eu e você estamos aproveitando as bondades de Deus. Nós temos a salvação vindo à nossa casa porque Pedro se dispôs a ir além da tradição, cultura, raças e até mesmo a religião. E dividiu com pessoas que não eram como ele. Desse dia em diante, a igreja explodiu. Eles ganharam todas as raças, todas as culturas, por todo o mundo. Mas se Deus não tivesse preparado o coração de Pedro, lhe dando aquele sonho, eu duvido que Pedro teria ido ver Cornélio. Ele provavelmente nunca se livraria daquela tradição. Eu acredito que hoje que Deus está preparando nossos corações para além de paredes invisíveis, além da tradição, além do que estamos acostumados. Deus está dizendo, amplie sua vida. Conheça as pessoas que não são como você. Se livre da tradição. E não deixe preconceitos que te foram passados te afastarem de tudo que Deus tem reservado. Lembre-se, nossa cor de pele é apenas 0,15% do nosso corpo. Não julgue pelo lado de fora. Descubra o que exista por dentro. Amigos, paredes invisíveis nos seguram o tempo bastante. Nessa semana, vamos sair de nossa zona de conforto. Vamos estar dispostos a ser amigos de alguém que normalmente ficaríamos longe. Se você fizer isso, não só verá a vida deles que será completa, a sua vida também será completa. Deus vai estar contente, Ele vai liberar suas bênçãos e favor. Você vai crescer mais e mais. Eu acredito e declaro que você vai viver uma vida de vitória que Ele tem reservado para você. Amém? Vocês recebem a palavra de hoje? Nós nunca gostamos de fechar a nossa pregação sem lhe dar a oportunidade de deixar Jesus ser o Senhor da sua vida. Você poderia apenas orar comigo, apenas diga, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Entre no meu coração, eu farei meu Senhor e Salvador. Amigos, se vocês fizeram essa simples oração, nós acreditamos que você nasceu de novo. Encontre uma boa igreja baseada na Bíblia e mantenha Deus em primeiro lugar. Ele vai te levar a lugares que você nunca imaginou. Deus nos prometeu que Ele vai sempre estar com nós, mesmo quando não sentimos a sua presença.